orar, né? Que o Senhor nos abençoe, que nós pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe essa palavra, que possamos aprender, que possamos ouvir o que o Senhor tem para nós e que frutifique a tua palavra nas nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu queria ler com os irmãos o Salmo 83.
Aleluia, Pai.
Glória a Deus.
Glória a Deus.
Glória a Jesus.
Glória a Jesus, aleluia.
Poderoso Deus, aleluia.
Amém.
Aleluia.
Aleluia, Papai.
Salmo 83 fala assim: ó Deus, não estejas em silêncio, não cerres os ouvidos, nem fiques impassível, ó Deus, porque eis que teus inimigos se alvoroçam, e os que te aborrecem levantaram a cabeça. Astutamente formaram conselho contra o teu povo e conspiraram contra os teus protegidos. Disseram: vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti. As tendas de Edom, dos Ismaelitas, de Moab, dos Agarenos, de Gebal, de Amon, de Amaleque e a Filístia, com os moradores de Tiro. Também a Assíria se ligou a eles. Foram eles o braço dos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, as quais foram destruídos em Endor. Vieram a servir de estrume para a terra. Faze aos seus nobres como a Oreb e como a Zeeb, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: tomemos para nós em possessão hereditária as famosas habitações de Deus. Deus meu, faze-nos como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento, como fogo que queima um bosque e como a chama que incendeia as brenhas. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, a quem só pertence o nome de Jeová, és o Altíssimo sobre toda a terra.
Aleluia!
Amém. Glória a Deus.
Deus é sentar, glória, aleluia.
Amém.
Aleluia.
Então, a gente vê aqui por esse salmo, né, que as nações, elas se congregaram, fizeram um coluio contra Israel. E o salmista está suplicando, né, a Deus que livre, né, o povo. Então, este salmo, ele fala sobre os inimigos de Israel e mostra um cenário que, como a gente vê, não mudou nada até hoje, né? Isso aqui é um salmo de Asaf, né? E hoje está a mesma coisa, né? E, então, irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E a gente deve estar preparado, nós devemos estar preparados para esses tempos, né? A situação lá de Israel não está boa, né? O antissemitismo está crescendo no mundo inteiro de uma maneira assustadora, né? E a sociedade está dividida, cada vez mais dividida, né? Aqueles que são pró um e pró outro, né? E a gente vê semana passada, né, nas universidades americanas e na Europa, como é que está a situação, né? Eles não estão deixando os alunos que são judeus nem entrarem para assistir aula, uma universidade que é paga, né? E esses movimentos de Palestina Livre estão crescendo e já estão falando com faixas para exterminar os judeus. Né? Então a gente vê a situação que está.
Jesus, tem misericórdia.
Tem misericórdia, né? E o pastor já leu aqui no Salmo 1, né? Que falava das nações. E, gente, e também a gente sabe que o governo brasileiro tem assumido uma posição anti-Israel, né? Então isso significa o quê, né? Porque a palavra de Deus lá em Gênesis 12, 1, 3, o que que ele nos fala?
Aleluia, papai.
Olha lá, gente. No capítulo 12, versículo de 1 a 3, fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então, irmãos, olha só, a gente não pode ir contra, né, a palavra de Deus, né? Israel está lutando contra nações que possuem na Constituição a eliminação de Israel, né? E as nações, elas vão marchar contra Israel, e Jerusalém será cercada pelos inimigos. A Bíblia diz isso, lá em Zacarias 12, de 1 a 3. Olha só, lá em Zacarias 12, fala assim, ó: pelo peso da palavra do Senhor sobre Israel, fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que porei Jerusalém como um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, quando do cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregarem contra ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Então, irmãos, todas as nações da terra vão se ajuntar contra ela, certo? Mas Deus diz que serão despedaçados.
Aleluia!
Né? Só que quando a gente fala todas as nações da terra, quando Deus fala, são todas, né? Inclusive o Brasil, né? A gente imagina que seria contra, né? Então, o que virá pela frente não é nada agradável, né? A gente, a Bíblia fala muito das coisas do futuro, né? Do que vai acontecer, e a gente vê que as coisas não são boas, né? Só que nós temos que estar preparados para esses dias, irmãos. Por quê? Porque nós temos a palavra. E nós sabemos o que vai acontecer.
Aleluia!
Aqui, amém?
Amém.
E como o pastor já falou, Jesus está voltando, né? A gente está vendo pela situação. Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses 5:4. Olha só o que fala lá. Lá diz, em 1 Tessalonicenses 5:4, diz assim: mas ó, vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz.
Aleluia.
E filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios.
Aleluia!
Amém? Então, nós não estamos em trevas, né? Então, o dia, né, não vai nos surpreender como ladrão. Por que que a gente está falando isso? Porque Jesus está voltando, né? E a gente está sabendo as estações e as épocas. Amém?
Amém?
Então, irmãos, a gente vê que esse espírito de Amã, né, de Amaleque, que falava lá o Salmo, é o mesmo espírito de Amã, né? Que ele está aí armando contra os judeus, né? A gente lembra lá do livro de Esther, no capítulo 3, que contava a história do Amã, né? Que ele procurou destruir todos os judeus, né? Que havia no reino lá do Assuero, o povo do Mardoqueu, que não se ajoelhou diante dele, né? E Amã, ele era um agagita, ele era um desses adversários que a Bíblia citou aqui no Salmo 83, né? Ele era agagita, né, que vem de Agag, que é aquele rei que o Saul, que Deus mandou destruir, o Saul não destruiu, que o Saul despojou, né, Deus falou, não pega nada e mata o rei. E o Saul desobedeceu, ele deixou o rei vivo e pegou o despojo. Então, esse Amã é descendente daquele lá, né. Então, irmãos, desde essa época aí, ao longo da história, sempre os judeus, eles foram perseguidos, né. O faraó não queria deixar sair, a gente vê na Babilônia, a gente vê os imperadores romanos, a gente vê a Inquisição, a gente vê na Rússia, né, também a perseguição dos judeus, os nazistas na Alemanha, na Segunda Guerra, né, Portugal e Espanha, né, que expulsaram os judeus. Então a gente vê o espírito de Amã vem tentando aniquilar os judeus de Israel na história da humanidade. Por quê? Porque a gente leu lá em Gênesis 12, de 1 a 3, certo? Porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, né? Então eles tentam aniquilar, né? E qual que é a principal razão, né, de Israel ter tantos inimigos? A gente sabe que tudo está ligado à redenção.
Aleluia.
Amém?
Amém.
A redenção universal que virá quando? Com a volta de Jesus. Amém?
Amém.
Então, haverá uma redenção. O rei Jesus voltará, ele voltará como rei e vai reinar sobre a terra, né? E a gente sabe que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais a impiedade cresce nos últimos dias, né? Ela vai crescendo. O pastor falou do satanismo que a gente vê no Brasil acontecendo, certo? Um culto, né, satânico que aconteceu ali, né, abrindo portais, né? Ali, né? A gente vê, né? Quando a gente não precisava disso, né? Mas isso acontece nesse país, né? Então a gente fica triste com isso, mas...
Pago pelo governo, né?
Isso.
Então,
quem que abriu as portas? O governo está dando autorização, né?
Jesus.
E o senhor falou do... Que o Leviatã, né? Que teve pastores que viram os demônios lá. O Leviatã atrás do palco, né? Então vamos lá, 2 Timóteo 3, de 1 a 5.
Aleluia!
2 Timóteo 3, de 1 a 5, fala assim, ó. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então a gente vê que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, a coisa vai ficando pior nesse sentido, né? E os homens se afastando mais e mais de Deus. E Satanás sabe que pouco tempo lhe resta, né? Que está escrito lá em Apocalipse 12, 12, fala assim. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, olha só o cenário, né? Os homens cada vez se afastando de Deus, o diabo sabendo que tem pouco tempo, né? E em Mateus 24, de 6 a 9, olha só o que Jesus já tinha dito, né? Pra gente.
Aleluia.
Mateus 24, de 6 a 8. Mateus 24, de 6 a 8, diz assim. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Né? Aí a gente se pergunta, será que já está no princípio das dores, né? Porque a gente está vendo tudo isso, né? E a gente não tem dúvida, né, que a família também é o principal alvo de destruição desse espírito de Amaleque, né, que quer acabar com todo o princípio judaico-cristão, né? Cristão, por isso o pastor está pedindo aqui para orar pela educação, né? Porque eles estão com foco nisso, né, de acabar com os princípios. Então, irmãos, lá no livro de Esther, a gente sabe, né, que houve uma mudança ali, né, vamos dizer, nos planos de Deus. O povo, a rainha, jejuaram, se arrependeram, oraram, né? Aí a gente imagina, será que isso acontecer, né? Deus muda o plano? Deus mudaria os planos, né? Se a igreja se arrependesse, se o povo todo, o mundo inteiro, né? Bom, aí a gente fica pensando sobre isso, né? A gente sabe, irmãos, que Israel é o centro do mundo, né? Que pode ter guerra em qualquer lugar, né? Tem guerra na Ucrânia, guerra em tantos lugares, né? E, mas a gente sabe que quando tem guerra em Israel, a gente precisa ter muita atenção, né? Porque Israel é o que importa, né? Porque a Bíblia está apontando o quê? Para as profecias, para Israel e para Jerusalém. Então a gente tem que estar atento. E a gente sabe hoje que 70% das pessoas lá em Israel, elas não seguem ao Senhor, né? Não seguem a Deus. E que só 15% das pessoas são religiosas, aqueles judeus que leem a Torá, que buscam a Deus, né? Eles não creem em Jesus, mas eles creem em Deus, né? Deus de Abraão. E o governo atual de Israel, ele é desse partido religioso, que crê em Deus. Aí eu penso, se entrar um partido de oposição, né? Porque esse atual primeiro-ministro lá está cheio de problemas, né?
Se ele cair,
aí o que acontece, né? Se entrar aí, mais rápido vai... as coisas vão caminhar, né? Para o final. Imagina, um governo lá em Israel ateu.
Mas ele pode aumentar
o pecado. Aumentar o pecado. E Satanás quer o quê? Tirar Jerusalém do mapa, né? E lá no livro do profeta Ezequiel, né? Ele disse que o exílio do povo de Israel, né? Que o povo de Israel ficou lá 70 anos em exílio na Babilônia por causa de algumas coisas. Uma delas é a idolatria, a outra o adultério e a outra a apostasia, né? E o mundo da época estava, né, corrompido, né? E as características da Babilônia, né, que se opõe contra Deus, contra Israel e contra a igreja, logicamente, tem essas características, né? Idolatria, o adultério e a apostasia, né? Então, o juízo de Deus, por exemplo, ele veio sobre o povo naquela época e o povo ficou no exílio, né? Então, certamente, o juízo de Deus virá sobre este mundo, né? Por quê? Porque o mundo está nessa situação, pois estamos vivendo isso no mundo hoje, né? A idolatria, o adultério e a apostasia. Embora o juízo não seja da vontade de Deus, né? Porque Deus quer o quê? Que todos se convertam, todos se acheguem a Ele, certo?
Aleluia!
Então, irmãos, a idolatria não é apenas imagens, porque eles falam assim, muita gente não adora imagem, é verdade, mas adora o próprio eu, né? O eu está no centro, no trono, né? Da vida da pessoa, né?
Verdade.
A gente vê, né? Até ditadores, governos, a gente vê o que, que eles estão, concentrados em si mesmos, não estão centrados, né? No bem comum, né? Aí a gente fala de adultério, que é fornicação, promiscuidade sexual, né, pedofilia, as crianças bastardas, tem muita produção independente hoje em dia, né? Muitos homens fabricam filhos e não são pais, né, de verdade, né? A gente vê a união do mesmo sexo, que é toda essa sigla aí que o pastor falou. Então a gente vê a apostasia, né? Por esses multiplicação dessas coisas, a gente vê a apostasia, que é o afastamento de Deus, dos princípios de Deus, né? Então, irmãos, haverá o julgamento dos inimigos de Israel, desses aqui. Por quê? Porque eles estão querendo anular Israel da face da terra. E anulando Israel, estão querendo anular o quê? Os princípios de Deus, né? Então, se a gente olhar lá, eu não vou ler porque é muito grande, Ezequiel, dos capítulos 25 até 32, Deus mostra, através do profeta, o julgamento desses inimigos, né?
Aleluia!
Então, Salmo 83 listou os inimigos e ali Deus mostra o julgamento desses inimigos. Só que aí, eu vou colocar aqui quem são eles hoje para a gente ver que a situação é exatamente a mesma. Então, por exemplo, os ismaelitas são os descendentes de Ismael, que são Ismael, filho de Abraão, né? E hoje são os beduínos, que moram ali na Jordânia, naqueles países ali no deserto. Moab são os descendentes da filha mais velha de Ló, e hoje eles estão na Jordânia. O Amon são os descendentes da filha mais nova de Ló, e também estão na Jordânia hoje. Gebal, que é a mesma coisa que Fenícia, é o Líbano. Edom são os descendentes de Esaú. Tiro e Sidom também são cidades do Líbano, né? Os agarenos são os descendentes de Ismael, são os filhos de Agar. E a Síria é o sul do Líbano e o Iraque. Então, eu não tenho certeza se é a Síria, é o sul do Líbano e Iraque, é a Síria, né? Mais ou menos. Eu procurei ali no mapa, mas eu fiquei na dúvida e não pesquisei isso daqui, preciso ter certeza. O Amaleque é o neto do Esaú também, né? Os filisteus, a Filístia, é a Palestina, é a faixa de Gaza hoje, né? E todos esses povos, eles deram origem a esses povos árabes, né? O Salmo 83 mostra que o mundo se levanta contra Israel, né? Que formam esse conluio, né? E se unem contra Israel. E o salmista pede, né? Oração, que Deus livre. Mas uma coisa que o salmista pede é que eles se voltem para Deus. Então ele ora pela salvação desse povo. Glória a Deus, né? É como a gente faz, a gente quer a vitória de Israel em Gaza, mas a gente ora para que todos se salvem. E Deus está dando sonhos, né? Podia uma vez aí 200 se converteram, tiveram sonhos com Jesus, né? Olha a Deus, então Deus está fazendo milagre. Amém. Então o salmista, né, ora e pede a salvação, né? Só que os países árabes, esses vizinhos, eles não querem a volta do Messias, né? E hoje eles são, na maioria, muçulmanos, né? Então, hoje, Israel está cercado por esses inimigos que querem tirar ele do mapa. Agora, por que Israel sofre tanto? Por causa da redenção que virá sobre o mundo. Amém?
Amém.
E o objetivo desse conluio, né, é que não aconteça, é impedir o cumprimento de quê? Da profecia bíblica. Né, porque o Satanás não está interessado, né, porque ele vai ser jogado no lago de fogo. Então ele não quer que se cumpra essa promessa de Deus, né? Então o objetivo é tentar impedir a volta do Messias e do reino milenar. Assim como aconteceu quando, na primeira vinda de Jesus, o Herodes não mandou matar todas as crianças para impedir o nascimento do Messias, agora também eles querem acabar com Israel, né, para que não tenha a segunda vinda, que não tenha a redenção. E eu penso que se a profecia bíblica, né, fosse conhecida de mais pessoas se voltariam, né, se converteriam a Jesus, porque todo mundo é curioso, né, para saber o que vai acontecer no futuro. Né? Todo mundo tem essa curiosidade, eu penso. Né? E nós precisamos estar atentos e falar, né, dessa profecia. Né? Então, irmãos, Ezequiel, de 25 a 32, ele mostra o julgamento dos inimigos de Israel. E nos capítulos 38 e 39, ele mostra uma profecia contra Gog, que representa esse conluio de nações que virá contra Israel lá depois do milênio. Né? Então, quer dizer, existe, sempre existiu esse conluio. E tem uma, né, que tem esse líder, Gog, né? Vamos ler lá só o Ezequiel 38, de 1 a 6, para a gente entender um pouquinho. Esse livro de Ezequiel é meio difícil, né? Não é? É muito difícil.
Antes de Daniel.
É?
38, de
1
a
6. De 1 a 6. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. E dize: Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Né? Então aqui tem uma profecia, né, contra esse líder e todas essas nações, né, que virão contra Israel, né? Então, quem é esse Gog? É o chefe que representa o Satanás, que está ali direcionado para o Satanás, né? Tubal, que fala aqui, é Tobos, que é a mesma coisa que o Cáucaso, que é a Rússia hoje, né? A Pérsia é o Irã. E o Irã, ele é anti-Israel, antissemita, antisionista. O Irã é o inimigo maior, né? Eles querem destruir Israel e por isso as nações hoje nem deixam eles desenvolver uma bomba atômica, né? Porque senão eles vão jogar essa bomba em Israel, né? E o Irã considera que todas as pessoas que não são da religião, da mesma religião deles, que não são muçulmanos, que não creem em Alá, são demônios e devem ser destruídos, né? Então eles vão pela força, né? Então, é esse mesmo espírito de Amã, da Inquisição do Hitler, que está atrás desse governo aí, né? Irmãos, ó, Putin é a atual Líbia, que é, Putin era o filho de Cão, né? Gomersa, os arianos, os russos no norte da Europa. Togarma é a Turquia. Mezeque é o filho de Jafé, hoje são os europeus. E Tubal são os assírios, que hoje é Síria e Iraque. Ah, tá, é Síria e Iraque, né? E Ezequiel, nesse capítulo 38 e 39, ele mostra essa coligação dessas nações, cujo objetivo é impedir e adiar o milênio. E a grande batalha do Armagedon no Vale do Megido. Por quê? Porque Jesus vai vencer essa batalha. Aleluia. Aleluia. Jesus e a igreja, né?
Glória a Deus. Composta
dos judeus e dos cristãos, vai vencer essa batalha lá no Armagedon. Então, após o milênio, o governo de Jesus na Terra, após, depois, quando ele voltar, né, a segunda vinda, essa coligação vai voltar e haverá destruição final, né? O fogo do céu, e Satanás será lançado para sempre no lago de fogo e enxofre, conforme está lá em Apocalipse 8, 20, de 8 a 10. Vamos só ver esses dois versículos.
Aleluia.
20, de 8 a 10. Fala assim, ó. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu.
Aleluia.
E os devorou. Glória a Deus.
Glória a Deus.
E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos
sempre. Aleluia.
Glória a Deus. Então Jesus vai vencer essa batalha.
Glória a Deus.
Né? Então a intenção de Deus é restaurar o Éden, voltar, né, para estabelecer o trono ali em Jerusalém, o trono do Senhor Jesus ali. E o sistema do mundo se levanta contra Deus justamente por isso, né? E o mesmo Deus que salvou Israel dos inimigos lá no passado, não vai salvar Israel agora? É claro que sim, porque Deus vai cumprir as promessas e o plano dele aqui, né? Então, no mundo hoje, por exemplo, tem a guerra aí da Rússia e da Ucrânia, né, que envolve a OTAN, que envolve vários países, né? E quando começou essa guerra, aí começou um desequilíbrio, né, maior no mundo. E também, por exemplo, a gente vê outras ligas que tem o BRICS, que o Brasil faz parte também. Ele tem a China, né? E a China alimenta a Rússia com armas, né? A OTAN alimenta a Ucrânia e a China alimenta a Rússia. E o BRICS aqui é todo contra Israel, né? São países contra Israel, né?
Todos os países do BRICS que são contra Israel.
Contra Israel.
O Brasil vai presidir o BRICS agora pela ex-presidenta Dilma.
Então, olha aí. E a China, que também quer dominar o mundo, né? Ela já possui aí 90 portos ao redor do mundo, né? E a Turquia, né? O Irã, a Líbia, também são contra Israel. A Coreia do Norte já é aliada dos russos. Aí a China já ameaça invadir Taiwan e isso envolve os Estados Unidos, envolve a Terceira Guerra Mundial. Então, irmãos, esse evento que aconteceu, né, dos terroristas lá invadirem Israel e cometerem tantas atrocidades lá com os judeus, colocou Israel no epicentro dos acontecimentos do mundo, né? Tanto que iniciaram essas manifestações ao redor do mundo todo a favor da Palestina. E a perseguição dos judeus nos Estados Unidos e Europa está se intensificando. Aí a gente pergunta, mas e aí, né? Você está falando tanto de Israel, da guerra e tal. O que esse cenário tem a ver conosco? Que estamos aqui em São José dos Campos, na IPCB ali, né? O que cabe a nós? Nós sabemos que Deus escolheu Abraão. Sabemos que Israel é o primogênito de Deus.
Aleluia. Olha lá.
Êxodo 4:22.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Êxodo 4:22. Olha só. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito.
Glória a Deus.
Então foi vontade de Deus escolher Israel. Ao povo de Israel foi dadas as promessas, as profecias e o cronograma de Deus. Está aqui o cronograma, né? O que vai acontecer no futuro. Jesus, ele era judeu, ele nasceu ali, né? Filho da Maria, né? Do povo judeu. Ele veio ali do povo judeu. E nós, os gentios, nós fomos enxertados, né, no povo de Israel. Vamos ver Romanos 11, 17 a 20. Olha só nós. Romanos 11, 17 a 20. Aí vamos ver esse trechinho. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti.
Aleluia.
Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme.
Aleluia!
Então, glória a Deus, irmãos. Nós fomos enxertados ali em Israel. Agora, quem sustenta? Nós é que somos sustentados, porque nós fomos enxertados. Nós somos um ramo. Nós estamos ligados ali, né? Então, nós não podemos nos gloriar e nós temos o quê? Vamos dizer, estar ligados nessa eu não sei se é videira ou se é oliveira verdadeira. Então nós é que estamos lá ligados, né? E nós dependemos da seiva que vem de lá, né? Que flui da raiz, porque nós fomos enxertados, é o que a palavra diz aqui. Então, irmãos, o que eu entendo? Que no meio de toda a maldade e a iniquidade do mundo, nossa missão não é só observar, nossa missão é cooperar com Deus na transformação de vidas pelo poder do Evangelho e das boas novas. É santificar as almas pela obediência à palavra de Deus. É mudar o mundo com base no nosso testemunho, na nossa fé, né? E em Jesus Cristo. Nós não podemos ficar calados diante da injustiça e da iniquidade, né? Então, tipo assim, estão lá batendo na oliveira. Nós temos o quê? Que suportar a oliveira, né? Isso é a favor da oliveira. A gente não pode ser contra, porque nós dependemos da seiva que vem de lá. Amém? Então, nós temos que perseverar. Perseverar como? Resplandecendo a luz do Senhor, né? Que está em nós no mundo com nossas boas obras. Amém?
Amém.
Então, nós não podemos, né, estar calados diante da injustiça e da iniquidade. Nós temos que ter as boas obras, né? E a maldade do mundo, a gente vê a maldade do mundo, todas essas coisas que acontecem no Brasil, no mundo, Isso, gente, tem que nos motivar. A gente não pode desanimar e ser um observador.
Glória a Deus.
Nós temos o quê? Que nos motivar. Isso é o nosso gás. É isso que nos vai, despertar, certo? Para querer pregar o Evangelho. É isso que é a maldade. O mundo precisa de luz, precisa de nós. Né? Nós somos cooperadores de Deus. Então a gente não pode desanimar. E a gente vê tanta coisa ruim, a gente fala, não, glória a Deus que eu tenho o Espírito Santo, então nós vamos, né? Não vamos nos intimidar. Tem perseguição? Tem. Mas Deus vai dar graça, não vai?
Aleluia.
Não deu graça para o Paulo? Olha como o Paulo, né?
É.
Olha quanta coisa. Perseguido, navio, naufragava, ele ia, né? E nós temos prisão, e nós... O que é que nós podemos esperar, né? Nós temos que ser como o Paulo. Então, gente, nós conhecemos o Deus a quem nós servimos, certo? E a igreja que vai sobreviver, que vai se motivar, é aquela que tem o Espírito Santo e que está fiel a Deus. Né? Não é a que vai se afastar de Deus por causa da perseguição, certo? Então, nós temos que ser firmes, né? Nós temos que estar... no ano da oração, orando para quê? Para que a gente nunca esmoreça, certo?
Amém?
Amém. Então vamos nos preparar cada vez mais, conhecendo a palavra, né? Porque é a palavra que vai nos santificar para a gente obedecer a Deus e fazer diferença nesse mundo. Amém?
Amém.
Que o Senhor nos abençoe e que as palmas, né?
Louvado seja Deus.
Graças a Deus. O nome do Senhor, amados. A gente vai orar, irmãos, mas antes de orar como ministro do Evangelho, servo de Deus, escolhido de Deus para ser o anjo dessa igreja, liderar esse rebanho para o céu, último versículo que a irmã leu aqui, Romanos 11, né, Paulo, falando para a igreja romana, olha o versículo 20, né, que Paulo fala, está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu está em pé, pela fé, então não tem soberbeza, mas teme. Então, o que que Paulo estava ensinando aos irmãos romanos, né? E que a irmã ensinou a gente. Existem muitos incrédulos ao redor do mundo, de todas essas nações que a irmã citou, e às vezes bem perto da gente, né? Eu mesmo, na minha família, bem pertinho de mim, tem muitos incrédulos que dizem que a Bíblia foi feita por homem, que a idolatria é que é a igreja verdadeira, e que Israel não existe, que é tanta besteira, filosofia, né? Mas olha o que a Bíblia diz, né? Olha... está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás de pé, pela fé, né? Às vezes é a esposa que está orando por você, às vezes é você que está orando pela esposa, às vezes é o pastor orando pela família, às vezes é o pastor orando pela nação, né? O Brasil é o que é, por quê? Porque a igreja evangélica ora, né? Você vê lá no comunismo, aqui bem pertinho de nós, você vai no supermercado, não tem papel higiênico, né? Você vê que na sede da eleição tem 11 fotos do cara, né? É um absurdo isso daí. Mas é fazer o quê, né? Política internacional, eles não têm Deus. São incrédulos, né? Ele só está de pé porque a gente ora pelo povo de lá, né? Mas Deus está falando. Então não ensoberbeça o seu coração. Isso serve para cada um de nós, mas teme. Mas por que tudo isso? Como pastor, eu tenho que dizer, irmã Grace, preocupou com muita propriedade, desde a liturgia do primeiro texto lido em Salmos, né, 83, até aqui o finalzinho, mas para que tudo isso, pastor? Por que essa guerra? Por que esses acontecimentos? Para que a minha família, a minha vida, o meu cotidiano, né? Um negócio chamado, irmãos, que a irmã não leu, mas eu vou ler para você, que está no capítulo 20 também, aleluia, eu vou ler do 11 ao 15, para você entender, chama Juízo Final. Tudo isso que a irmã Grace pregou, você vai passar por ele. Né? A Bíblia diz lá em Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, né? Então vai passar, né? Todas as coisas vão passar. Apocalipse 20 do 11 ao 15, né? Apocalipse 20 do 11 ao 15, o juízo final. Deus está preparando esses que estão enxertados na videira verdadeira para passarem pelo juízo final e morar no céu de glória com Cristo Jesus. Né? Porque ela já disse aqui, vão cercar Jerusalém, vão cercar os judeus, vão cercar a igreja, mas na última hora Deus manda um raio e destrói todo mundo, e a igreja será arrebatada. Por quê? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, né? Aleluia. E vi os mortos, grandes e pequenos, quer dizer, ricos e pobres, né? Intelectuais, inteligentes, trabalhadores, honestos e pequenos, né? Que não trabalham, que são honestos, e aí vai. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida, né? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, tudo que você vai fazer está escrito no livro. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dirigir, ir, vir, casar, crescer, nascer, comprar no shopping, na igreja, o dízimo, oferta, tudo está escrito no livro lá. Né? Olha, você falou palavra hoje você fez isso, você ficou errado, você ficou birrento, o mundo está por aí acontecendo, e o pastor está chamando você para oração na sexta-feira e você não veio, está no livro, está aqui escrito, né? Está lá. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam. Tem gente morrendo, né? E escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Até os que estão no inferno hoje vai ter que se apresentar diante de Deus. Foram julgados, cada um segundo as suas obras. Então, não é melhor andar com Jesus? Caminhar com Jesus do que ser julgado naquele dia e correr o risco de acontecer o 14? E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né, do esquecimento. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Imagina, irmão, um gentleman, um cavaleiro, um pai de família, uma pessoa bacana, que não crê no que a irmã pregou aqui. Vem a segunda morte. E Deus fala para ele: eu usei a Grace. Deus fala para 33 países do mundo que estão ouvindo a mensagem pelo podcast na internet: aceita-me como teu suficiente Salvador. Entra na minha presença e ser perfeito. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Sai de Ur dos Caldeus. Hoje a Mesopotâmia, Ur de Caldeus para nós, é o pecado, a filosofia, a teologia, que é contra os princípios bíblicos. Né? Quando eu defendo uma posição de pecado, eu estou indo contra Deus. Né? Eu sou amigo do mundo. E os amigos do mundo não herdarão o céu. E a preocupação desse pastor e de tantos outros que eu conheço é a salvação e a vida eterna. As demais coisas Deus vai dar. Sabedoria, equilíbrio, santidade, dinheiro, casamento, vitória, prosperidade, paz, comunhão, santidade. Né? Ele é o Shalom Adonai. Ele é o Tikisiridu, Senhor, justiça nossa. Né? Shalom Adonai, Deus da paz. Né? É o general de glória, Deus de guerra. Nunca perdeu a guerra, nunca perdeu a batalha. Então nós preferimos estar do lado de quem? De um derrotado ou do vencedor? Ah, pastor, mas aí é interpretação. Mas a gente, né, eu pelo menos posso falar de cabedal, né? Eu vivi os dois lados, eu conheço os dois lados, tanto os principados das trevas, lá na magia negra, quanto a luxúria do mundo, quando eu era rico, milionário no banco, dava para comprar essa casa, do lado, com 23 anos, sobrava troco ainda, vivia a luxúria, né? Vivia em Campos do Jordão, todos os eventos que tem naqueles hotéis mais famosos de Campos do Jordão, né? Tinha, se eu quisesse ter uma Bugatti, eu tinha, né? Então eu vivia a luxúria nessa terra, aprendi a viver a riqueza e aprendi a viver a pobreza. E aprendi a entender que Jesus não brinca, não mente, não engana, que Ele fala a verdade e que ao longo desse tempo todo vai se cumprir. Haja visto agora, né? O estado que está acontecendo no nosso sul do país, pela hipocrisia, pela situação da temperatura da água, que nenhum cientista rico, milionário, empresário, intelectual, trabalhador pôde parar, né? Um estado fortíssimo que a água entrou para todos os cantos, agora nós temos que ajudar, nos dobrar, orar e pedir a misericórdia de Deus, né? Então Deus, Ele está irado, e se isso acontecesse com você, uma situação adversa, que você, por mais conhecimento que você tenha, por mais sábio que você seja, por mais bacana, inteligente, legal, né, tenha família, fugir do seu controle de uma situação que Deus permita acontecer na sua vida. Como você resolveria? Se fosse o juízo final hoje, e o seu nome não estivesse escrito no livro da vida, que essa é a maior preocupação, né? Porque o empresário lá que eu estava vendo hoje, ele também é um gentleman, um cavaleiro, um intelectual, um rico, um milionário. Só que agora não adiantou nada. conhecimento, o dinheiro, a fortuna dele, pelo contrário, acabou. Agora vai ter que recomeçar. E se ele não recomeçar com Deus, é mais 2 anos, acaba tudo, porque pode vir outro enchente o ano que vem. Quem que vai parar a temperatura? Então temos que orar, buscar o Senhor. Por isso eu falo para você, não passe pelo juízo final fora da presença de Deus. Passe pelo juízo final, se Deus permitir alguma retaliação na sua vida, nas circunstâncias da sua fé, no seu cotidiano, no seu dia a dia, com convicção, não desesperado, não preocupado, mas crendo no sobrenatural, crendo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e crendo que se Ele deixou você passar por tal problema, por tal situação, que te desgastou, que te deixou triste, ou que você está triste, ou que fugiu do controle, como é o caso de lá, só tem uma solução, irmãos. Eu aprendi isso ao longo da minha existência, né? Tem algumas pessoas que vão endurecer o coração, tem algumas pessoas, é bíblico, né? Nasceram para ir para o inferno, não tem jeito, eles vão morrer e vão para o inferno, não vão ter salvação porque eles não querem, mas Tessalonicenses fala, né? A irmã citou aqui, né? A salvação vem para todos aqueles que creem, que querem a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor, autor e consumador da fé. Nós vimos já, né, a igreja evangélica nos Estados Unidos fazendo um grande trabalho lá na faixa de Gaza e conquistou 200 muçulmanos que aceitaram Jesus e pediram para largar o terrorismo, largar a bomba, homem bomba, crianças bomba, mulheres bomba, e aceitaram Jesus, foram resgatados de lá, né, pela igreja evangélica da América do Norte, e foram encaminhados então para serem, né, novas criaturas em Cristo Jesus. Então, se Deus ele é capaz de tocar lá no seio da guerra e trazer um indivíduo, a sua imagem, a sua semelhança, para ser um adorador, é porque nós estamos em falhas. Nós precisamos, irmãos, tomar um posicionamento, vestir a camisa do Evangelho. E essa camisa do Evangelho, ela, como que ela tem que ser vestida, né, na couraça da justiça de Deus, o capacete da salvação, a sandália da graça? Na obediência, irmãos. Eu nunca vi um desobediente em lugar nenhum do mundo ser uma bênção. É um período de tempo só. A destruição chega, o Leviatã chega, um demônio chega, um desemprego chega, uma enfermidade chega, uma maldição chega. O homem pode ter 80 anos lá e ele vai pagar na cama, né? Eu lembro da vovó. A vovó ficou na cama 12 anos entravada, não morrido, né? Tinha que abrir a língua dela, e a gente era evangélico, e nós perguntávamos para Deus nas campanhas, né, para salvar a vovó, e falava: Deus, por que a vovó está assim, né? Por que o Senhor não recolhe, por que ela está sofrendo, né? Porque esse inimigo permite que ela fique na cama aí, toda entravada, engruvinhada com a língua, né? O médico tem que vir abrir a língua dela para pôr sopa. E Deus respondia pelos profetas, pelas palavras, né? Quantas vezes naquele sítio, naquela roça, eu levei uma serva minha para pregar o meu evangelho, e ela abominava aquela serva minha para fora da chácara e fazia festas a deuses estranhos, a balaíns, e chamava um sacerdote da igreja que não é a nossa, e lá faziam orgias, bebidas e tantas outras coisas, e ela então não queria ouvir a minha voz. Além de perder a salvação, está sofrendo aí, não podendo caminhar, não podendo comer, não podendo andar, não podendo se limpar, e vou deixar aí o período de tempo que eu achar necessário que ela seja tratada. E aí Deus tratou com a família inteira, né? Eu vivi isso com a minha avó, e aprendemos isso com Deus lá atrás. Então, com Deus não se brinca. Esse Deus é um Deus tremendo, verdadeiro. Você levantou um dia a mão para Jesus, deixa Jesus lá te dar, tratar. Dói, irmãos, dói, né? Eu perdi $500 milhões, doeu demais naquela época. Fui pegar latinha, doeu demais. Desrespeitei esse Deus, respeitei a palavra. Eu quero aprender com a irmã Grace hoje, que pregou com muita propriedade, nos ensinou. Eu quero caminhar debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quero caminhar debaixo dessa promessa e quero que você caminhe. Para que no dia mau, tem um dia mau, irmãos. Tem um dia mau, né? Eu estava vendo também uma história lá de Hamas, né? Da faixa de Gaza, que hoje é a faixa da morte, né? Aquela mulher estava no kibbutz, adorando a Deus. E eles entraram com metralhadora, com tudo e tal, e pegaram a menina. Né? Até saiu do Fantástico, seus irmãos viram. E pegaram ela. E levaram a filha dela, a filha e a mãe, para serem essa família, essa mãe, essa filha, para serem pessoas de troca na guerra, para quando tivesse a negociação. Só que nesse período, ela foi liberta, Israel entrou lá, matou os caras, graças a Deus, e libertou ela e a mãe. Mas antes de acontecer a invasão por terra, ela foi bulinada, ela foi maltratada, ela foi humilhada, ela foi esculhambada na presença do Deus Israel, porque ela servia o Deus Israel, e eles diziam que o Deus deles que mandava. E ele falava uma hora sorrindo, brincando com ela, e outra hora ele falava com uma arma na cabeça dela. Um terrorista, esculhambando com Deus, né? É uma dessas descendências que a irmã, a igreja trouxe para nós, né? Aleluia. E ele falava assim outra hora brincando, que ele queria casar com ela e ter filhos com ela, que ele ia matar todo mundo, mas que ela ia ser rainha, princesa lá deles, ia ter filho com eles, e aquilo enojava ela, e aquilo deixava ela, falava só uma coisa: Deus, eu conheço o Senhor vai me tirar daqui, o Senhor vai dar um jeito de me tirar daqui, e eu estou sozinha, porque eles entraram no kibbutz, pegaram todo mundo, mataram a minha família, meu pai, todo mundo, né? Só que a mãe, ela não sabia, a mãe estava viva, e do outro lado, guardado escondido pelo terrorista, orando ao Deus de Israel. Poxa, da bandeira, cantará a minha sobre a terra, na o Deus usou o terrorista falou: quer ver que você vai ter a bênção da sua mãe? Mandou ir lá no outro submundo, subterrâneo, buscar a mãe, para a mãe abençoar o relacionamento dos dois, né, para casar. Porque ele falou: nós somos terroristas, mas a bênção da mãe tem que ter. Você vê que história doida, né? E a mãe orando lá, e aí elas se encontraram: graças a Deus eu não estou sozinha, eu também não estou sozinha, vamos orar aqui do lado de lá daqui. Acabou que a mãe não abençoou, lógico, né? Não tem a dúvida disso, e que Israel entrou lá e eles conseguiram dizimar aqueles doidos lá. E as duas foram recuperadas, estão lá hoje de volta em Jerusalém, louvando e adorando a Deus. Mas o trauma dessa situação é caótico, é difícil, e Deus permitiu essa serva do Senhor passar por essa aflição, por essa dor. A gente prega aqui no Brasil, e prega principalmente aqui na IPCBL para os irmãos, tem um encontro genuíno, verdadeiro com Deus, bem profundo, porque tem a hora das decepções, tem a hora das angústias, das enfermidades, da maledicência do diabo, né? Dessa situação absurda, abstrata, que o governo do Rio de Janeiro bancou a Madonna, né? Tá certo que ela deixou 70 milhões de reais aí, né? Mas levou uns 20 embora porque ela comprou, né? E quem vai pagar essa conta é o carioca, é o brasileiro, é o imposto, e a gente precisa orar, irmãos. Eu convido a você, vem dobrar o joelho amanhã, deixa um pouquinho o seu lazer, deixa um pouquinho a sua janta, deixa um pouquinho o seu sofá, deixa um pouquinho lá o seu descanso, e vem dobrar o joelho. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu prometo para você, não vou me delongar, amanhã é das 7h30 às 8h10, em oração a gente para, canto hino, dá bênção apostólica, e você vai com a virtude, com a vitória, com a prosperidade, com a bênção, com o anjo do Senhor, né? Uma andorinha não faz verão sozinho, irmão. Nós temos que estar em coinonia, ó, com bom e com suave, é com os irmãos de reunião, pedindo a Deus para cobrir a gente em oração, né? Porque existe retaliação, demônios, principados, potestade, enfermidade, macumba, idolatria, né? Quando eu dizia 10 anos atrás, 15 anos atrás, 6 anos atrás, 7 meses atrás, né? 4 anos atrás, que o maior pecado do Brasil era lá, era maior do que na Bahia do Rio de Janeiro, todo mundo ria, zombava de mim, aí agora. Todo mundo está dizendo, né? A mesma linguagem que o pastor Jefferson disse. Então vamos, irmãos, e principalmente orar pelas nossas crianças, os filhos dos nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, a nossa geração. A maldição vai até a quarta geração, né? Aleluia. Mas a bênção vai até a 1000 geração daqueles que me buscam, daqueles que me amam. Então vamos temer ao Senhor, irmão. Faça uma reflexão. O que você precisa? O salmo que eu li, o 2A, ele vai falar: pede-me e eu te darei, né? Pede as nações que eu te darei, né? Então pede. Pede vitória, virtude, dinheiro, casa, carro. Mas pede a libertação. Pede o amor. Pede para Deus a saúde. Pede para Deus a bênção, né? Pede para Deus a felicidade. A gente não sabe o que vai encontrar no dia de amanhã. Vamos viver essa promessa debaixo dessa palavra, desse ensinamento muito profundo que a irmã Grace trouxe para nós hoje, com muita propriedade, particularidade, trazendo as minúcias da geração desse povo, né? Horrendo, né? Que pecaram contra Deus, né? Essa madrugada eu estava pensando sobre Agar, né? A irmã trouxe aqui Agar, a sua geração, né? Ela teve que voltar a se humilhar para Deus, para a mulher do patrão. Ela era empregada doméstica, virou patroa, e depois ela voltou a se humilhar de novo, Deus, né, a abençoou. E ela não quis ouvir a Deus, e olha no que deu. Ismael, né? Isaac é o filho da promessa, do Espírito. Ismael é o filho da carne, porque Sara não vigiou. Sara tinha que esperar no Senhor. E isso que Deus está dizendo, espere em mim. Daqui a pouco vem o fim do mundo, irmão. Como que você vai poder, se com uma gripe você não pode, com uma Covid você não pode, com uma dengue você não pode, com uma diarreia você não pode, né? Esses dias nós estávamos orando por um pastor, deu 17 dias de diarreia nele. 17 dias, não teve jeito, estava vazando, tinha que comprar fraldão já geriátrico. Teve uma hora que Deus mandou dizer, fala para ele, não é tão bom? Falou que eu estou na vida dele, fala para ele segurar a diarreia agora. A gente não pode ir contra esse Deus, irmãos. Vamos amar esse Deus, respeitar esse Deus, caminhar com esse Deus enquanto pode. A Bíblia fala em Isaías, né? Deus está me dizendo aqui, sim, Senhor. Isaías, buscar-me enquanto você pode achar, invocar-me enquanto eu estou perto. Se a pessoa não olha, Deus não estiver mais perto. Você falar, e Deus cerrou o céu, não quer nem ouvir você. Aí é triste, irmão. Então vamos aproveitar enquanto Deus está falando, é como um pai que corrige o filho. Tá falando, tá mesmo. Já pensou se o pai para de falar? Né? Me lembro também, congregávamos numa igreja, eu e a pastora. Ia para um monte, jejuava, orava, abençoava. Tinha 300 membros da igreja. E a gente ali, pá. Um dia o pecado entrou. E a gente continua buscando ao Senhor. Aí Deus falou no monte. Deu um berro bem alto, que ensurdeceu o monte e a gente que estava lá. Para de orar que eu não estou mais naquele lugar. Hoje ela existe, está de pé aí, é um antro do pecado. Mas Deus fala, para de orar. Vou eu estender a minha mão. E realmente Deus estendeu, né? De 300 mil ficou com 3. Aí ele começou de novo e hoje está lá com 10, 30, sei lá. Mas Deus não está lá. Então, irmãos, a gente não quer isso, né? Perceber, não quer isso na sua vida. A gente quer o seu nome no livro da vida, quer você próspero, abençoado. Por isso que a gente guerreia, por isso que a gente luta. Por isso que às vezes eu falo com palavras fortes, duras, que é preciso, irmão. Se afrouxar um negócio, afrouxa. Aí vai embora, né? O pecado entra. Então é preciso, irmão. Quando Deus corrige, é porque Deus ama e Deus está no negócio. Hoje Deus falou com muita propriedade pelo ministério da irmã e a gente recebeu essa palavra profética para nós e vamos caminhar, irmão, na submissão, na obediência, na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, porque não tem outro, né? Eu servi o outro, eu sei que ele não tem poder, não tem outro. O maior é Jesus, né? A Bíblia diz, maior que está conosco do que o que está no mundo, amém? 9:05, vamos ficar no pé, a gente orar, a gente poder ir embora, até amanhã, se Deus quiser. Para a gente ungir você, pedir a vitória, a virtude, o Pentecoste, o batismo com o Espírito Santo, o ouro, a prata, a bênção, né? A prosperidade, pedir para Deus mudar o cativeiro e fechar a boca do leão. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor Jesus, a tua serva que falou de Amã. Senhor, é verdade, Amã preparou a forca para Mardoqueu. Mas o que ele não sabia é que quando ele preparava aquela forca, Senhor, o Senhor já determinou nos santos céus dos céus que enquanto ele construía cada centímetro daquela forca de 50 côvados de altura, era para ele mesmo, papai. Senhor, tira os soberbos, a soberba do coração, a incredulidade do coração, aqueles que não temem o seu nome, papai. Homens dignos, honrados, abençoados, nesse Vale do Paraíba, nessa São José dos Campos, Senhor. Homens, Senhor, de grande caráter, Pai. Queremos apresentá-los a cada um diante do Senhor. E que o Senhor venha abençoados a cada dia mais. Seus lares, suas casas, suas gerações, seus negócios, seus trabalhos, a sua saúde, Senhor. Da raiz da cabeça, a planta dos pés, papai. Não deixe o diabo colocar a seta, o câncer, a AIDS, a epilepsia, a diabetes, a tuberculose, a Alzheimer, a loucura, a morte. Não deixe, Senhor. Cobre eles, vale eles com o teu sangue. Mas que eles te aceitem como suficiente Salvador. A irmã disse, papai, se nós tivéssemos mais pessoas, mais gente que conhecesse essa verdade, papai, mais pessoas iam se convertir, porque ia ter mais gente para pregar o evangelho, Senhor. Pai, ajuda, Senhor. Deixa eu falar no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Clama a mim, roga a mim para que envie trabalhadores para a minha seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. É verdade, Deus. Haja visto essa casa, cujo qual o Senhor é o dono, presidente,
igreja, pastor, nós homens de dons e fiéis, justos, Senhor, dignos para pregar o evangelho da verdade, Senhor, na minha direita, na minha esquerda, papai, para que milhões, bilhões, trilhões, milhares de almas se rendam aos pés da cruz, Senhor, e que o nosso nome, papai, que estamos aqui, continue no livro da vida. Abençoa a irmã Janaína, abençoa o irmão Francisco Gabriel, abençoa o irmão Daniel, Senhor, abençoa a irmã que pregou a palavra, irmã Grace, abençoa a família Eugênio, Senhor, a missionária, o irmão Ronaldo, as meninas, papai, abençoa a Lava Camarábia, abençoa, Senhor, abençoa o Guilherme e a Gabi, Senhor, que vão constituir a família, que essa família seja orientada debaixo da tua glória, da tua palavra, da tua doutrina, oh Senhor, sem astrologia humana, pensamento humano, filosofia do homem, mas que a tua glória seja manifestada neste ministério, neste matrimônio, papai, abençoa o irmão Roger, Senhor, abençoa o teu servo, Lava Camarábia, Labia Súbia, manto terra na Gassu, Lava Camarábia, Lebe contou, não chorou por conto, não chorou por pôr, abençoa a pastora Sônia, minha vida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, abençoa o culto de domingo, a Deus, o culto da campanha da prosperidade, Senhor, o penúltimo vai acabar na outra segunda ainda, papai, o teu servo, pastor Ronaldo, o Senhor vai me trazer a palavra, abençoa ele, os negócios deles, o projeto dele também, derrama tua unção, tua graça, tua glória nesse tempo, repreenda o devorador, o migrador, o gafanhoto, o cortador, a idolatria, o pecado, a filosofia, a geologia, o eu sei, o eu quero, eu tenho, eu posso, eu mando, eu resolvo, eu decido. Jesus, quando o Senhor toca, ninguém pode, ninguém manda, ninguém decide, ninguém resolve, quando o Senhor permite, papai, lava chuiando, arábia, cantarábia, terra, bagaça, manto, nós pedimos, Senhor, nesta noite, pedi, dá-se-nos lá, salva as almas, Jesus, salva as almas, ó Pai, os nossos vizinhos da frente, da direita, da esquerda, que eles vejam em nós, Senhor, a luz do mundo e o céu da terra, o brilho da glória de Deus, o brilho de Cristo, Senhor, abençoa lá, cantarábia, terra, bagaça, manto, aqueles que ainda não conhecem a palavra, a verdade, Senhor, a questão cega, Senhor, o Deus esse cego tem cegado o entendimento do santo, Senhor, fazendo com que eles fiquem incrédulos e com o coração endurecido, mas nesta noite, papai, como foi dito, de cantar a via súbia, nós somos enxertados na videira verdadeira, Senhor, que o azeite, Senhor, nessa videira, o sangue de Cristo, Senhor, da basúria, manto, terra, bagaçu, nos cubra nesta noite, abençoa a família de cada um dos santos, neste lugar, Senhor, dona saúde, a mesma prosperidade, e amanhã, 7:30, estaremos de joelhos na terra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, uns para a vida eterna com Satanás, e cantará a graça dos seus demônios, mas nós, a noiva, a igreja lavada, remida, arrebatada, para os santos céus, os céus, com Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, abençoa, Senhor, a cada um, na sua área, é o que pedimos nesta noite, em nome de Jesus, amém, amém, e amém. Vai em paz, irmãos, e o Senhor te abençoe. Se creres, tu verás a glória de Deus. Amém? Se não creres, como a humanidade pagou um preço, né? Vão pagar o preço, como o Rio Grande do Sul está pagando o preço. Deus também fará assim para nós. Se tu crer, tu vai ser abençoado. Se não crer, você vai pagar o preço. Simples assim. Não tem jeito, né? Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do bem com o Santo Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todos juntos, unânimos, nossa fé, numa só voz, possamos dizer:
amém.
E se Deus é por nós,
quem será contra nós?
Agindo Deus,
quem
impedirá? O sangue de Jesus,
quem poder?
Aplauda o Senhor, vai em paz, pela sua bênção. Muito Senhor,